viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito bom dia, Dr. Jorge Rangel. Muito bem-vindo ao programa Viagem pelo Museu de Macau. É um gosto imenso, uma honra estar aqui consigo, porque foi das pessoas que realmente decidiu e ajudou a decidir o destino de Macau. E recordamos que o Dr. Jorge Rangel foi ministro da Educação da última equipa que esteve a administrar Macau, com o general Vasco Rocha Vieira à frente. Os ministros em Macau na altura chamavam-se secretários adjuntos. E eu gostava de saber como é que começou esta ligação ao general Vasco Rocha Vieira. Onde o conheceu, como foi convidado para o governo e depois a sua obra no governo.
Pois, eu, como estive, como fui militar, na outra entrevista que fizemos, referi a minha experiência militar, acabei por conhecer muitos militares e ainda hoje mantenho muitas ligações com militares. Eu sou sócio da Associação de Comandos e sócio da Associação da Força Aérea, onde encontro sempre militares. E ao longo da vida, eu também participo nas cerimónias, também são feitas aqui no bairro, ali na Torre de Belém, ali em Pedrouços, junto ao monumento ao combatente, onde também tenho lá inscritos nomes de alguns dos meus soldados. E todos os anos estou lá. Portanto, é um momento em que a minha presença é sempre sentida. Portanto, eu acho que devo continuar a lá estar todos os anos.
É sempre bem-vinda.
Não é o Dia Nacional de Portugal. É o Dia Nacional de Portugal, mas não é a cerimónia oficial, que este ano é em Braga. A pandemia obrigou-nos a reduzir as comemorações aí no Dia do Combatente, mas este ano voltamos a fazer outra vez um grande encontro nacional dos combatentes. E ali estaremos no dia 10 de junho. Portanto, continuo a manter ligações estreitas com militares. Quando eu trabalhei, além de ter estado naquela situação de comandante de companhia em situações de combate e noutras, também fizemos uma obra extraordinária na Guiné, na área da ação social, na educação, e portanto também fui diretor de uma escola da Guiné, enorme, com mais de 4 mil alunos, que começava a funcionar das 7 da manhã e acabava às 11 da noite, que era para aproveitar o espaço e o tempo todo para poder dar as aulas em turnos. Portanto, os alunos estavam
organizados. Era intenso.
Em turnos, saía um turno, começava outro.
E eles não ficavam cansados?
Não, porque estávamos numa fase extraordinária de crescimento da Guiné, naqueles anos do fim. E a certa altura dirigi outra escola, que portanto, foi criada ali ao pé do aeroporto, que era a Escola da Ajuda, com mais de 800 alunos. E portanto foi um impulso muito grande que se deu. Mas entretanto, com o 25 de Abril, acabei por, entrando na Guiné, trabalhei com os dois governadores, junto deles, o general António Espínola e depois com o general José Manuel Betancourt Rodrigues, um grande general, ambos talvez grandes generais, mas em perspectivas diferentes.
Espínola escreveu o Portugal e o Futuro, é diferente, havia ali.
Mas gostei muito de trabalhar com o general Betancourt Rodrigues, foi o último governador e comandante-chefe da Guiné. Eu também morava aqui perto, ali, logo à saída de Belém, à entrada de Pedrouços, ali, não é? Portanto, ali julgo que ainda era Belém, onde era a casa dele. Era ali naquela charneira, ao pé do Instituto de Altos Militares, eu morava ali. Portanto, fiquei conhecendo imensa gente, e daí as minhas ligações. E quando se deu o 25 de Abril, eu tive também a pensar nos caminhos, porque o meu Portugal tinha levado uma grande
volta. Uma grande mudança. E para quem era macaense?
Estava preparado para ir para Angola, portanto sentia em Angola um desafio extraordinário. O general Silvino Severo Marques, que também era morador aqui no bairro, ainda me perguntou se ia ou não para Angola. Eu já estava com as coisas tratadas para logo sair da Guiné e ir para Angola, Eu disse-lhe, ainda vou, meu general, mas fiquei de visitar os meus soldados em casa, porque eles regressaram em dezembro de 73, e eu fiquei, a pedido do general, fiquei até, ia ficar até o verão, quando se deu o 25 de abril. E então prometi que quando, assim que viesse, que iria visitá-los em casa, nos Açores, nas várias ilhas. E assim fiz, e disse, meu general, eu vou visitar os meus soldados, daqui a um mês, mês e meio, estou pronto para partir para Angola. Já não parti, porque entanto tudo correu tão depressa.
Tudo mudou, tudo mudou.
E entanto também ele já vinha de Angola, e tudo mudou rapidamente. E voltei para casa para ver a família, para estar com o meu pai, que já não havia...
E voltar para casa aqui é voltar para Macau.
Macau, exatamente.
Pronto, voltou
então
para Macau.
E estava já como governador, o atual general Garcia Leandro. E naquele período conversei com vários militares e depois foi o próprio governador que me convidou a trabalhar com ele em Macau. E foi assim, e eu não cheguei a conhecer o general Rocha Vieira porque ele já tinha deixado Macau, já tinha vindo para cá, porque a seguir ao ele veio, teve aqui várias intervenções na altura do 25 de novembro, mas não queria desviar-me do tema agora, portanto outra pessoa melhor do que eu poderá contar esta história. E conheci-o já cá um dia, quando vim em serviço, e conversei com ele. E foi assim, sabia do trabalho dele, não, e quando ele foi escolhido para governador de Macau, convidou-me para integrar a equipa dele. Eu já tinha estado em funções idênticas com o almirante Almeida e Costa, naquele período de 81-86, e depois fiquei de 91-99.
Mas esse período de 91-99 foi decisivo.
Foi um período extraordinário.
Porque quais foram as linhas que...
E claro que... Ainda recordo esse período com grande intensidade, porque foi vivido por nós num ritmo espantoso, porque sabíamos que estava muita coisa em jogo. Portanto, uma coisa foi o acordo assinado entre os dois Estados, Portugal e a China. Outra coisa era a responsabilidade do governo de Macau de criar todas as condições para que o que foi acordado poder ser posto em prática. Isto implicou um esforço enorme na educação e daí o enorme impulso dado ao ensino superior. Tínhamos uma universidade privada em Macau, chamada Universidade da Ásia Oriental. Eu presidia ao grupo de trabalho, nomeado pelo general... Pelo engenheiro Carlos Melancia, como governador, presidia ao grupo de trabalho que transformou a universidade de entidade privada em entidade pública. E ao integrar o governo do general Rocha Vieira, pudemos tomar decisões muito rapidamente, porque todo este trabalho estava feito. Presidi também a comissão instaladora do Instituto Politécnico de Macau e, portanto, em poucos meses depois da nomeação do general Rocha Vieira, estavam criadas oficialmente duas instituições públicas. E não foi só mudar o nome, foi mudar as estruturas, mudar a própria filosofia das instituições, e passámos a ter a Universidade de Macau, com esse nome, que era o nome correto que podíamos dar, que ainda se mantém, e o Instituto Politécnico de Macau, que agora se chama Universidade Politécnica de Macau. E estimulámos o aparecimento de outras instituições, nomeadamente aquilo que é hoje a Universidade de São José, que na fase de arranque se chamou Instituto Interuniversitário de Macau, ligado à Universidade Católica Portuguesa.
Portanto, lançaram os pilares intelectuais para que Macau fosse, para que as gerações futuras não tivessem que sair de Macau e pudessem estudar em Macau.
Claro, isto na área do ensino e da formação. Porquê? Porque não era só formar quadros para o futuro, esta era a principal preocupação, mas era valorizar os quadros que lá estavam. Foi criar bolsas de estudo numa quantidade impressionante. Um dia a conversar com o Ministro da Educação de Angola, e quando disse quantos bolseiros tínhamos espalhados pelo mundo, ele disse-me assim: bom, veja a diferença entre Angola e Macau. Quem me dera ter metade do número de vossos bolseiros. E foi assim. Mas é que, paralelamente, havia um vetor cultural. Foi durante o mandato do Almirante Almeida e Costa que criámos o Instituto Cultural de Macau. Foi a minha primeira decisão como membro do governo. Encontrei o apoio total do governador. Criámos o Instituto Cultural de Macau, porque
Instituto,
até então,
que hoje é fundamental,
o governo de Macau não tinha um organismo que lidasse com a cultura. Era a Câmara Municipal que fazia umas atividades, mas muito mais naquele sentido de cultura popular. Era o turismo, que eu fui diretor também, fui diretor de turismo e da comunicação social em Macau, meus primeiros cargos, e fui eleito deputado pouco depois de chegar, na primeira experiência que tivemos, já com o novo estatuto orgânico publicado, que se manteve em vigor até 1999, E, portanto, o Instituto Cultural era a grande preocupação. Precisávamos de um organismo que pudesse, de forma bem estruturada e com uma visão de futuro, consolidar o património, património histórico, mas também o construído e também o imaterial, e também apostar nas edições, apostar na língua, apostar nas manifestações culturais da mais variada ordem. E acho que o Instituto Cultural teve um papel fundamental. Quando falo de filhos, digo sempre, o meu filho mais completo foi o Instituto Cultural de Macau, porque realmente ainda hoje continua a ser um pilar fundamental em Macau, no desenvolvimento da cultura.
Mas depois teve um segundo filho, o Instituto Internacional de Macau.
Sim, o Instituto Internacional de Macau resultou da preocupação em relação ao futuro, porque enquanto muitos altos dirigentes de Portugal pensavam que era preciso sair com dignidade, a minha preocupação e a do General Rocha Vieira, que foi um grande governador, devo dizer, aliás, tivemos grandes governadores, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, e ele, com uma impressionante, realmente devo digo impressionante, porque conheci de perto o trabalho dele. Alguns poderão não concordar comigo, porque, enfim, não há obras perfeitas. Podemos ver sempre um lado bom e um lado mau, é como pegar neste copo e ver se ele está meio cheio ou meio vazio.
Exatamente.
Eu, quando olho para este copo como está aqui, digo sempre que ele está meio cheio. Portanto, falta agora acabar
agora
de
encher. Agora os pessimistas vão dizer que está meio vazio.
E agora, ele foi impressionante, da forma como se empenhou, e daí todos aqueles sabores que sofreu depois no fim, porque a política, na política não há gratidão. E quem quiser ir para a política deve perceber isto, que deve se empenhar, dar tudo o que pode, mas sabendo que ninguém, muita gente compreenderá, mas haverá sempre quem não compreenda e discorde. Agora, sim, gostei muito de trabalhar com ele, como gostei de trabalhar com vários outros. Trabalhei com todos, afinal, desde o primeiro, se quer, o 25 de Abril, que foi o atual General Garcia Leandro, depois com o General Melo Egídio, depois com o Almirante Almeida e Costa, como membro do governo, que fui com ele, e depois com o professor Pinto Machado, o engenheiro Carlos Melancia, e depois o Vasco Rocha Vieira.
E aqui que nasce o Centro Científico.
E um amigo que eu muito respeito e que ainda procuro acompanhar e com quem falo muito sobre imensas coisas relacionadas com Macau e outras. O Instituto de Estado de Macau resultou da preocupação em relação ao futuro. Disse, bem, nós temos que sair com dignidade e para isso temos que criar condições para podermos continuar a ficar. Não é apagar a luz e irmos embora. Temos que saber ficar. E saber ficar significava o quê? Significava consolidar as instituições.
Em que data é que foi criado o Instituto de Estado?
O Instituto foi criado exatamente em 1999, foi o último ano da administração portuguesa. O que é que queria fazer o Instituto de Saúde de Macau? Era manter e desenvolver uma ligação académica e cultural de Macau com o mundo. Uma coisa é uma instituição de ensino superior, outra coisa é uma entidade que, com toda a liberdade e autonomia, possa manter ligações entre universidades, as de Macau, as da China, as do Oriente, com as da Europa e do mundo, e naturalmente entre Macau e Portugal. E creio que fomos muito bem sucedidos, porque não só conseguimos estabelecer relações da maior utilidade com muitas dezenas de instituições, e quando assinámos protocolos não era para depois fazer, não era para tirar a fotografia e guardar o documento numa gaveta, porque sempre que assinámos um protocolo tínhamos já o primeiro projeto pronto para ser desenvolvido, e assim foi. E conseguimos marcar uma presença no mundo, sobretudo no mundo de língua portuguesa, mas não só, também estivemos nos Estados Unidos, continuamos ligados, continuamos em muitos países europeus, e mantivemos uma ligação também com a entidade da China, como a Academia das Ciências Sociais, que é muito importante, e outras. Ainda hoje fazemos um seminário anualmente em Pequim com uma entidade que eles criaram chamada Centro Chinês de Estudos dos Países de Língua Portuguesa. Mantém connosco uma parceria muito estreita.
Portanto,
a nossa preocupação é manter viva esta relação da China com Portugal, defender o património, fazer com que a comunidade perceba o que é o património, e com grande satisfação devo dizer que aquilo que era a nossa preocupação em relação ao património construído e também ao imaterial, hoje é assumido pela juventude chinesa de Macau. Juventude chinesa, hoje com as universidades, Macau tem 10 instituições de ensino superior.
É notável.
Além de milhares de bolsas de estudo continuam a ser dadas aos estudantes universitários, foi porque fora. Eu lembro que eu ia à Assembleia Legislativa todos os anos discutir com os deputados as nossas linhas de ação governativa. E às vezes, mas eles depois saem e não voltam, eles voltam. Nós temos que criar condições para eles voltarem. Não vamos criar obrigatoriedade, porque muitos poderão, um pode ter encontrado uma namorada e querer ficar no país onde a namorada nasceu e vive. Outro arranjou um bom emprego, porque eles serão sempre úteis a Macau e, de qualquer maneira, o investimento no futuro de um jovem é um investimento, devemos, no futuro da humanidade. Cada um no seu lugar, se for mais longe, é a humanidade que cresce e se valoriza. E Macau tem meios para isso, para poder investir. E quantas vezes jovens que não voltaram foram úteis a Macau quando foram chamados para dar uma colaboração pontual aqui ou ali? Muito mais esclarecidos, muito mais valorizados. Alguns deles chegaram muito longe e não teriam chegado se tivessem sido obrigados a regressar. Então, criámos uma rede de contactos a nível pessoal que continua a ser da maior importância para Macau, a nível institucional, com instituições e com pessoas com as quais fomos mantendo também contactos vivos. E assim e fizemos do Instituto o maior editor de Macau. Portanto, ninguém publica mais, atenção, em língua portuguesa, 20 anos, 22 anos depois da transição, do que o Instituto Internacional de Macau.
E já agora, vamos continuar a fazê-lo. Que é um trabalho notável. E já agora, disse-me que foi que o Instituto Internacional de Macau foi criado em 1999. Eu recordo que o Centro Científico e Cultural de Macau também foi inaugurado em 1999. Mas foi concebido antes e foi concebido justamente pela equipa em que esteve integrado. E, portanto, ele é inaugurado a 30 de novembro de 1999. Mas ele é concebido a partir, creio que, de 1995. Recorda-se como é que...
Pois, aí temos de ser justos e reconhecer que a grande figura neste projeto foi o general Vasco Rocha Vieira. Portanto, sem o empenhamento pessoal dele, o Instituto não teria arrancado, o Centro, aliás, o Centro não teria arrancado. O Centro Científico Cultural de Macau foi uma aposta que o governo de Macau quis fazer para que Macau tivesse uma presença aqui sólida. Mas é sempre um mas em tudo. Quando entregamos as coisas ao Estado, corremos sempre um risco. É das verbas não serem suficientes, porque enquanto o governo de Macau existiu, era fácil canalizar verbas para apoiar, e o general Rocha Vieira apoiou variedíssimas instituições em Portugal, enquanto foi governador de Macau, mas ao criar o centro, e foi uma opção que teve que ser feita. Se devia ser uma entidade privada, associativa, um instituto público, uma entidade ligada ao Estado, em que situação? Bem, finalmente decidiu-se entregar o centro, uma vez criado, ao Estado. E com aquele museu magnífico, cujo...
Ele hoje está na dependência do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior.
Portanto, aí qual é o problema neste momento? É que as verbas não são suficientes para fazer funcionar o centro, eu tenho uma grande pena, acho que há ali potencialidade extraordinária.
Porque ele tem não só o museu, como museu, a biblioteca.
Que é um excelente museu, é pouco conhecido e precisava de ser muito mais divulgado, e o centro também com mais meios, mas isso também pode ser feito através de parcerias com instituições, sozinhos nunca somos nada.
Mas em parceria,
quando
em rede
nós partilhamos
somos.
Recursos, podemos ir sempre muito mais longe. E o Instituto Internacional de Macau também está pronto para colaborar com o Centro e com outras entidades.
E nós queremos, então, sobretudo agora que estamos todos juntos, foram feitas obras e...
Houve aquela ideia de fazer ali uma espécie de polo Macau. Exato. Para juntar naquelas instalações que finalmente ficaram disponíveis, permitindo que a biblioteca, que funcionava em instalações alugadas, fique definitivamente naquele espaço. Que é enorme ainda
e que é uma obra e que de facto eu penso agora, que foi uma iniciativa
também
notável.
Se falou da hipótese de várias instituições e o próprio Instituto de Estado de Macau estava preparado para se instalar lá, depois ficando aquelas instituições todas muito mais próximas do centro.
Estava e está, vai se instalar lá.
Não sabemos, porque até, entretanto mudou o ministro não chegou
agora
nunca a despachar as condições em que estas entidades iriam instalar lá. As obras foram feitas parcialmente. Quisemos nós fazer as obras no espaço que nos estava destinado, mas disseram que não, porque era a mesma entidade que ia fazer as obras todas e isso não aconteceu. As nossas coisas estão todas embrulhadas em caixotes e a mobília está toda colocada dentro da sala sem condições de
mas
funcionamento.
Mas seria ótimo.
Porque nem facto... aquilo está nem a sala está pintada, nem o sistema elétrico está a funcionar em pleno.
Mas ouvi
portanto,
dizer que ia funcionar.
São estes impasses que vêm. Eu procuro decidir rapidamente. Você conhece-me bem, eu procuro sempre decidir as coisas muito rapidamente. E lembro quando criámos o Instituto Politécnico de Macau, dou sempre isto como exemplo. Um dia chamei, era eu presidente da Comissão Estrelor, e depois, como membro do governo, demos um impulso rápido. E chamei, quis criar a Escola de Educação Física e chamei um dos melhores professores que havia em Macau para isso. Chamei e disse assim: quero convidá-lo para ser o presidente da Comissão Instaladora da Escola de Educação Física.
E correu muito bem.
E ele disse assim: quanto
escola?
Tempo tem? Tem 4 meses. Na próxima semana parte para Portugal, vai à escola, vai à Faculdade de Publicidade Humana, vai às escolas que existem em Portugal na área do desporto e educação física, regressa, traz os planos de estudos todos, vem aqui, trabalha com o meu assessor jurídico no meu gabinete e 2 semanas depois quero o plano de estudos prontos e as instalações vão ser construídas, mas entretanto assinam-se protocolos com as associações desportivas e com as associações
mas foi
locais.
Foi
porque
fato.
Disse assim: você só precisa ter 2 salas de aula, uma em português e uma em chinês, a funcionar para o primeiro ano. Enquanto ou esperamos 4 anos até as instalações estarem prontas, então perdemos 4 anos, ou começamos já, e vai utilizando as instalações de outros. Um dia terá a sua escola construída, mas ganhou 4 anos. Bom, dou este exemplo, podia citar outro, porque estávamos numa luta contra o tempo. Mas mesmo não sendo assim, procurei sempre poder as coisas andar o mais depressa possível, mas de forma sempre sólida. E isso foi assim que as coisas se fizeram. Agora, pronto, e agora é isto. E penso que quando olhamos para o legado, também é com satisfação que digo que o governo de Macau soube respeitar em larga medida o legado. Não foi por razões de discordância que o governo de Macau terá, em certos aspectos, mudado a situação. Foi, talvez, por ter percepções diferentes do que é que seria prioritário, porque 20 anos depois, naturalmente, há muita coisa que muda. Mudam as pessoas, nomeadamente.
E mudou as pessoas, a administração, agora é uma região administrativa especial.
Por outro lado, as circunstâncias históricas da China também mudaram. Portanto, a abertura da China, que eu acompanhei muito de perto, fui a primeira pessoa convidada a visitar a China quando ela ainda estava fechada, naquela fase logo a seguir à Revolução Cultural, quando fui falar com o governador Garcia Liando e disse: "Seu governador, eu recebi um convite para entrar, para ir visitar a China." E ele disse assim: "Mas visitar a China, mas como é que vai à China? Ninguém vai à China." Disse: "Pois, mas eu tenho que responder se vou ou não." E ele disse: "Bom, acho que é melhor ir, mas como é que vai?" Disse: "Olha, eu ainda não sei." E lá fui, encontrei uma China completamente diferente desta, não é? Em que eram aquelas pessoas todas de farda azul, também havia fardas verdes, que eram dos militares, havia umas fardas castanhas e umas fardas cinzentas. Mas o povo em geral andava de azul, era todo de azul. Era um mundo de bicicletas.
Bicicletas.
Um mundo completamente fechado ao mundo. Isso dava para uma outra entrevista.
Pois dava, mas...
Como era a China e como é a China hoje. Mas a China mudou muito. E acompanhei todo aquele período de abertura, fui convidado para a China para integrar a Comissão da Lei Básica de Macau.
Acho que houve fica pronta em 1993, a Lei, a Lei Básica.
Ao contrário de Hong Kong, em que quase praticamente foram escolhidos chineses para integrar a Comissão, no caso de Macau, no caso de Assunção, português, macaense, presidente da Assembleia Legislativa, eu próprio, ligado à administração de Macau, e o próprio Bispo Católico de Macau, que responde perante o Vaticano, fomos membros da Comissão da Lei Básica, o que mostrou uma abertura enorme e sentimos, enquanto discutimos a Lei
Mas
Básica...
Mas era um grupo sino-português, era?
Não, outra coisa é o grupo de ligação...
conjunto, mas isso já é
outra
para
coisa.
A transferência,
era,
já é
era
para
o grupo
transferência.
Oficial de diplomatas, com o apoio técnico de várias personalidades, para tratar das coisas que iam a ver com o futuro de Macau, na perspectiva dos dois países, não é? Outra coisa era a Lei Básica que veio depois de estar assinada a chamada Declaração Conjunta entre Portugal e a China sobre a questão de Macau, que é o termo usado, a questão de Macau. A Lei Básica é a lei fundamental, porque enquanto a Constituição da República Portuguesa se aplicou em Macau, na vigência da administração portuguesa, dentro daquele conceito de um país, dois sistemas, não podíamos aplicar a Constituição chinesa. Portanto, foi preciso fazer uma lei básica para Hong Kong e uma lei básica para Macau. E senti um interesse genuíno em fazer a melhor lei possível. Podemos discordar, podemos apresentar propostas.
Mas e foi até fantástico, devo dizer que até as duas
conseguimos uma lei que, tendo como ponto de partida aquilo que já estava feito para Hong Kong, porque eles começaram 2 anos e meio antes, conseguimos fazer uma lei em que introduzimos alguns aspectos fundamentais. Sobre o património, por exemplo, não é? Ficou na lei de Hong Kong, não diz nada
sobre a língua, sobre o ensino, o sistema jurídico.
Nós tivemos a preocupação sobre as escolas católicas, que a Igreja Católica tem 50%, mais de 50% das escolas católicas de Macau, e das escolas privadas de Macau.
São católicas.
E o ensino privado está muito desenvolvido em Macau. Eu também sou um grande defensor do ensino privado. Ensino, defendo o público com o privado ao lado. Diversificado,
isso é muito importante, essa diversificação.
Demos aos pais a oportunidade, depois criámos a escolaridade gratuita, que abrangeu também o ensino privado, que realmente é notável, porque os pais deixaram de pagar propinas, o Estado passou a subsidiar as escolas privadas da mesma maneira que sustentava as escolas públicas. Portanto, aí sim é que os pais podiam escolher a escola, não era quem podia pagar que ia para as escolas privadas e quem não podia pagar que ia para as públicas. Os pais é que escolhiam a escola e, portanto, pode ser feito isto ainda no tempo da administração portuguesa, o que foi ótimo.
E isto é uma grande viagem a Macau, que nós sentimos, não, isto não é viagem pelo Museu de Macau, hoje foi mesmo uma viagem a Macau e com um guia ilustre de 10 gerações em Macau, de maneira que foi de facto muito obrigada. Por esta nossa conversa,
obrigado,
por esta oportunidade.
Muito
obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.